Assim, eu queria fazer esse lembrete, assim, porque eu acho muito bacana trazer para discussão.
E eu acho legal que você trouxe isso, Amanda, e eu ainda acho, eu fico pensando, assim, porque é às vezes difícil pra gente, você também como mãe e tudo mais, a gente vir e abordar esses temas. Sempre são temas, assim, que são que sofrem preconceitos de diversas pessoas, embora a gente fale sobre tudo naturalmente. Algumas coisas, às vezes, a gente volta e vem e sabe, aprende com o programa, mas a gente sabe da dificuldade que é falar sobre isso. E quando a gente desliga a câmera e volta para a vida real, né, as pessoas que acompanham. E eu imagino que na sua figura de mulher preta, essa dificuldade sempre vem em dobro. A Andréia sempre também comentava isso, né? E sempre reforçava isso no programa, por causa dessa questão da autenticação, né? É muito forte ainda.
Vem muito em dobro, né? Porque numa sociedade a gente já é colocada lá embaixo. E daí ainda uma mulher negra que vem falar sobre sexo, sobre orgasmo, sendo mãe, meu Deus! Né? O que é essa mulher? Então, assim, eu, desde que comecei a participar do programa, todas as temáticas que a gente traz, então, a questão de relação fica muito mais difícil, como as pessoas nos veem fica muito mais difícil, porque a objetificação, ela dobra, né? Ela dobra. Então é essa mulher que sabe gozar, é essa mulher que sabe se tocar, é essa mulher que fala de sexo abertamente. Então, tipo, beleza, vamos ali dar uma esporrada e deu boa, né? E isso, eu sou uma mulher bissexual, e isso é tanto no mundo sapatônico quanto no mundo hétero, sabe? Então eu, Amanda, não vejo diferença, porque eu sei o quanto sapatão que vem mandar mensaginha, e eu sei o quanto de homem, de boy que vem mandar mensaginha, né? Então eu quero deixar isso muito claro, que ó, a gente gosta de gozar sim, a gente sabe gozar sim, a gente não tem problema com isso, sou mãe, trabalho, pago minhas contas, faço meu rolê e falo de sexo sim, entendeu? Porque eu acho super importante a minha vida sexual, mas isso não quer dizer que eu tô aqui só pro prazer de vocês, entendeu? Então, se for, faço pix. Faço pix também. E daí o amor dobra. Né? Então, eu acho que é por aí. Mas, enfim, eu já no outro programa já tinha me apaixonado pela Adele, né? Porque, gente, sabe, é muita coisa. Eu ainda não tive, gente, não tive dinheiro ainda pra contratar a Adele. Eu acho que é importante colocar o contato da Adele aí embaixo, sabe? Porque vamos todo mundo gozar e ser feliz mesmo, sabe? Porque gente feliz não enche o saco dos outros, eu acho. E gente, não, mas é. E eu acho que, não fugindo do foco, né? Porém, todo mundo sabe qual é a minha militância, onde eu tô. Mas talvez nós mulheres que estamos nesse meio, que a gente tem essa facilidade, buscar mecanismos para levar esse assunto para mulheres que não têm esse acesso, sabe? Uhum. Porque eu acho que é muito fácil a gente ficar aqui debatendo, discutindo, falando para nós mesmas, que já temos essa consciência, né? Essa quebra de tabu. Mas como que vai chegar essas mulheres que sempre são reprimidas, desde sempre, perante a sua sexualidade? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim, que eu quero chegar. E, enfim, acho que é isso. Mas eu quero o contato da Adele, tá? Porque eu quero esse negócio que vibra aí 30 minutos, gente, vibrando. Pensa, olha que sucesso. Eu acho.
Ele é um sucesso. Ele é um sucesso. Não.
Sucesso. Ele, né? Porque eu acho que é um ponto muito. Diga, Adele.
Não, você. Isso que você falou é muito importante. Deixa eu pontuar algumas coisas aqui, né? A mulher negra, a visão que as pessoas têm. Porque eu não sou loira, tá, gente? Vou deixando bem claro, tá? É que eu fiz. Eu tirei toda a progressiva do meu cabelo, né? Eu sou bem morena, né? Então, eu só tô clara por causa do cabelo. Então, a gente escuta assim, ó. Eu escutava bem assim antigamente. Ah, essa criolinha, né? eles acham assim que a gente é bem facinha e tem fogo, sabe? A tendência da mulher negra é essa para dar prazer, como você falou, sabe?
Sim.
Tem fogo, é fácil, é desvalorizada, tá aí para isso mesmo, né? Tá aí para satisfazer a gente. Então é um trabalho bem redobrado. Daí como uma pessoa de cor vai trabalhar com sexualidade, nossa senhora, vê que é pior, porque os outros confundem a sexualidade com a sacanagem, com a pornografia, sabe, com a baixaria, entendeu? No comecinho, quando eu comecei a fazer o Instagram, eu tive que parar na delegacia por causa de assédio, sabe? As pessoas, a gente postava as coisas, hoje já vinha lá uma pessoa lá pelada, né, coisa lá, e eu tive um caso de um cara que ficava me perseguindo e ele ligava assim, ligava, mandava fotos e daí um dia ele falou assim que mulher que nem eu, com a profissão que eu trabalho, merecia ser estuprada, entendeu? Então eu até um período queria pegar e desistir de trabalhar com isso. Eu falei, não, não vou assistir, não. Eu cheguei até aqui e vou continuar. A minha pretensão, vou falar pra vocês. Eu tinha já um trabalho antigamente, eu trabalhava com eventos, eu era promotora de uma empresa e trabalhava paralelo com os produtos eróticos. Então, a minha ideia era só acrescentar renda, sabe? Ah, eu gosto do negócio. Vou vender, sim, que eu sei que todo mundo gosta. E tá tudo certo. Mas, gente, quando eu fui me deparando com umas histórias, assim, que veio vindo pra mim, eu pensei, gente, eu vou ficar de braço cruzado e eu vou dar as costas pra essas pessoas. Sabe quando você sente que é a tua missão? Você entende? Quando você sente assim, que eu posso pegar, eu não vou mudar o mundo, né? Mas eu consigo pegar e transformar algumas causas, algumas coisas, né? Eu pensei, não, eu vou fazer alguma coisa. Daí eu fui estudando. Como, né, hoje em dia a gente escuta muito casos de abuso sexual, vê esses adolescentes tudo perdido, os pais não conseguem ajudar os filhos, né, não conseguem ter aquela comunicação, aí eu achei a necessidade de fazer educação sexual para adolescentes, jovens e adolescentes. Para eles não, pelo menos para eles terem uma noção, sabe, sobre desenvolvimento sexual. Menstruação, a transformação do corpo, a primeira vez, os cuidados, gente, né? Que por mais que queira pegar e ficar saindo com um ou com outro, lembrar que o corpo é dele, mas também tem que cuidar da saúde e mentalmente depois a pessoa fica meio agitada, alvoroçada. Então, eu senti essa necessidade, eu estudo com muito prazer, eu me esforço pra caramba. Mas assim, sabe quando você faz com prazer? Sabe quando você vê assim, sim, que você tá ajudando?
É. Né?
E é verdade. Então, eu casei as duas coisas. Eu faço o que eu gosto, se transformou no meu trabalho. Eu tenho ideias muito boas daqui pra frente também. Pra trabalhar com os adolescentes, com mulheres que tiveram abuso, relacionamento abusivo. E eu sei que eu preciso tocar na ferida, sabe? As pessoas, às vezes, elas vêm conversar comigo, elas não compram nada. Mas sabe aquele negócio, assim, que você, a tua palavra, a sua atenção, o seu gesto pode pegar e transformar a vida da pessoa? Então, é essa sensação boa que eu tenho. Eu trabalho segunda a segunda, se deixar. Porque eu não tenho loja física, né? Eu tenho um e-commerce. Eu tenho um e-commerce. Dica, amor.
Não.
Tá com delay.
Mas eu acho super importante assim, você trazer isso, porque eu imagino né, você uma mulher e trabalhar com isso, né? E é a sua paixão, a gente vê que é a sua paixão também, só que o que você enfrenta socialmente. Sabe? Eu acho que é importante trazer essa questão, porque não é justo. Não é justo nessa sociedade. Porque se fosse um homem trabalhando todos esses assuntos, ia estar tudo bem. Mas é porque somos mulheres falando sobre orgasmo. Sabe? Então, é uma questão muito injusta. E também tem, como você disse, a questão da mulher não se tocar, não se conhecer, não tudo, porque eu sou uma mulher negra, e eu sou uma mulher negra que passou por um abuso infantil. Então, até para eu descobrir o orgasmo, foi muito tardio, sabe? Eu fui casada durante 12 anos, eu consigo contar nos dedos quantas vezes eu gozei com meu ex-marido. Assim, né? Que, nossa, daqui a pouco tá no meu processo isso. Mas é verdade, sabe? Até eu ter uma... Assim, não posso dizer que não seja culpa dele, ou talvez não seja, enfim, não sei. Mas também, e não uma culpa minha, mas uma culpa social, sabe? Essa marca social que a gente tem que carregar. Então, pra gente desconstruir isso, muitos desses debates precisam ser muito mais abertos, né? A gente precisa mesmo dar a mão uma para outra e sair discutindo isso em rodas de conversas, em vez de ficar falando só da violência que a gente sofre, falar dos prazeres que a gente pode ter, sabe? Então, tudo isso que você traz, todos os seus produtos que eu quero conhecer, lógico, porque eu não sou obrigada. Mas é... E além dos produtos, ter essas rodas de conversa, sabe? A gente vê um mecanismo pra gente difundir. Se você trabalha com isso, vamos dar a mão pra dela e vamos mandar pra fora, porque a gente sabe o quão importante isso e quanto isso muda as nossas vidas. Eu, por ser uma mulher que passou por abuso, até eu conseguir quebrar esse tabu, assim, foi muito difícil. Se hoje eu tenho um orgasmo, foi graças a várias conversas, entendeu? E muito sexy shop que eu passei. De verdade. Sabe? Porque é muito importante todo esse papo, todo esse assunto. E não excluir, não ficar só no papo raso. Sabe? Como a gente tá aqui pra falar de putaria porque a gente gosta? Gosto mesmo. E dane-se. Gosto de gozar mesmo. Mas também tem uma questão social que a gente tem que trazer. Pra tona, pra, que nem você falou, de tocar na ferida, assim, porque é uma ferida nossa, é uma ferida nossa feminina, assim, construída por esse patriarcado de bosta, assim, na verdade. Acho que era isso que eu queria falar.
Sem dúvida, importantíssimo, né? A Amanda sempre traz esse discurso super importante. A gente tem uma questão aqui da Lai Pereira. Lai, fiquei bem feliz que você está ouvindo aqui o programa hoje. Muito obrigada por participar. Eu, inclusive, ia entrar e perguntar para as duas também trazer esse tema, que eu já tinha conversado à tarde com a Adel sobre isso. E a Amanda falou toda essa questão da mulher negra. A Adel também traz a questão da gordofobia, que também envolve muitas questões sexuais. E a Lai trouxe aqui um tema que também envolve essa questão do gozo e do sexo, que eu acho que é muito importante, que é o envelhecimento, né? O sexo na terceira idade. Pouco se fala sobre isso e ainda existem muitos tabus e preconceitos que giram em torno disso. A Lai colocou aqui nas perguntas. E sobre o prazer no climatério, sobre continuar tendo prazer no envelhecimento. Pode ser até 10 anos em climatério até chegar à menopausa, redução do desejo sexual e reencontro da mulher consigo mesma. Envelhecer também é construtivo, sem dúvida, Lai. E falar pra você que eu até ri um pouco hoje à tarde sobre isso e conversei até com a Del, fiz uma pergunta pra Del sobre isso. Não lembro, foi hoje ou se foi ontem à noite, mas eu acho que foi hoje,
ontem,
né, Adel?
Foi ontem.
Porque também é uma dúvida que eu tinha e uma questão que a gente já trouxe em alguns momentos aqui no Rádio Love. E porque esses dias eu escrevi um texto sobre isso, falando sobre exercícios que você pode fazer nos órgãos sexuais, tanto masculino como feminino, que podem ajudar aí a longevidade do prazer. Mas é claro que na mulher várias coisas vão influenciar, inclusive questões hormonais, né? Muitas mulheres vão perder a libido aí com o tempo, os homens também acontece isso. Tem mulheres que vão tomar essa reposição hormonal, outras optam por não tomar, mas vão ter que buscar uma saída aí para recuperar esse libido. Ou como a Lai falou aqui, né? Ela também pode buscar um reencontro da mulher consigo mesma, entender o envelhecimento como algo construtivo. Lai, sempre me surpreendendo, né, minha amiga? Mas eu acho muito legal você trazer isso, porque quando eu pensei nessa questão da idade, eu pensei em várias formas da mulher aumentar a libido e atingir esse prazer. eu não pensei tanto nessa autoconstrução e nessa aceitação do envelhecimento, como você colocou aqui. Falta a Aline, nossa psicóloga aqui agora, para dar esse embasamento, né, para a gente conseguir entender isso. Mas eu acho que é uma questão muito importante e eu queria passar a bola para a Adel. Adel, você tem clientes da terceira idade, como é que é essa receptividade, como é que você trabalha isso?